Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal do Itaqui, Rio Grande do Sul. Roteiro da sessão ordinária, dia 31 de outubro de 2022. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Jorge Triste que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Vou ler no livro de Salmos. Ó Deus, defensor dos meus guerreiros, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Nesse momento, eu solicito ao secretário Jorge Triste que faça a leitura da ata do dia 24 de 10 de 2022 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara dos Vereadores de Itaqui. Sessão ordinária. Presidente Jair Roberto de Bittencourt, secretário Jorge Triste. Ata de número 39. De 2022. Aos 24 dias do mês de outubro do ano de 2022, reuniu-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itaqui os seguintes vereadores: Jorge Pich, Ederson Marques Lopes, Claudio de Melo Cardoso, Jair Roberto Torres de Bittencourt, Paulo Meia Carcuchim, Silvano Castro de Borda, Giovanni Chaves da Silva, Osmar Tuxo da Rocha e Reginaldo de Oliveira Quimedes. Havendo o número regimental de vereadores presentes, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Ederson Marques Lopes. A ata do dia 17 de 10 de 2022 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Expediente. Pedido de providência de número 24 de 2022 passou-se para os líderes de bancada. O líder do MDB, Giovanni Chaves da Silva, cumprimentou a todos, parabenizando a Secretaria de Obras de Trânsito pela armação de quebra-molas no Três Pinheiros, que ficaram ótimos. A população agradece pelo pedido e pela execução da obra. Agradeceu aos que estiveram no campo do futebol Valmir Wittgenstein para a fase classificatória da Copa do Vale. O time do Três Pinheiros não obteve a classificação. Os classificados ficaram Independência, Itaqui e Caixa. Ficaram três times de fora. Um de Itaqui, Terra de Areia e três Forquilhas. Comentou que a próxima rodada vai ser no campo do Olaria. E o Independente joga contra o time da casa, buscando a classificação para as quartas de finais. Parabenizou a equipe do Independência pela bela organização que fizeram domingo. Pediu voto aos itatienses e todos do estado do Rio Grande do Sul para o candidato a governador Eduardo Leite. Ao amigo e irmão, companheiro, candidato a vice Gabriel, que foi deputado estadual, presidente da Assembleia, e realizou alguns trabalhos para Itaqui, com a lei da cachaça artesanal, ajudando os comerciantes da Rota do Sol, legalizando a venda. Desses produtos, para que os tendeiros possam trabalhar com mais tranquilidade. Gabriel foi parceiro nesse sentido. Foi feita reunião aqui nesta casa com a EMAPER, Ministério Público, Comissão da Agricultura, órgãos federais e estaduais. Foram marcadas reuniões na Assembleia e com a ministra Tereza Cristina, por isso pede voto ao Eduardo e Gabriel por serem parceiros de Itaqui. Citou que em 4 anos de governo, Eduardo Leite colocou para Itaqui várias coisas com um olhar de trabalho, dedicação. Pediu mais uma vez que os itatienses olhem com bom olhos e votem no 45. Vereador Osmar Puxa Rocha, líder do PDT, cumprimentou a todos, agradecendo a todas as prendas que participaram da cavalgada e a todos os municípios que compareceram ao prefeito, pelo apoio, pois é tradição do Rio Grande do Sul e não podemos deixar cair. Em nome do Valdir, agradeceu a todos que se empenharam para tudo correr bem. Parabenizou as mulheres do Independência que organizaram um almoço no domingo do jogo, onde estava tudo maravilhoso. Sobre os quebra-molas, o que podemos fazer pela população é bem feito. Como vereadores, somos para-choques da comunidade e devem repassar os pedidos da população ao executivo. Pedir aos cidadãos que procurem os valores para fazerem suas reivindicações, porque muitas vezes o prefeito e o secretário não sabem da demanda do município. Através disso, possamos diminuir os problemas dos agricultores. O vereador Jorge Fisch, líder do PT, cumprimentou a todos, comentando que as transmissões das sessões na rádio pago pelo Poder Legislativo e que houver alguns problemas, peço que seja sanado, para que os ouvintes tenham o melhor acompanhamento dos trabalhos desses vereadores. Falou do trabalho dessa administração e das bancadas que compõem essa casa, pois através dos vereadores é que são tratadas as necessidades dos municípios de Itati, pois quase todas as reivindicações da sociedade passam por essa casa legislativa. E essa leva até o executivo, pois aqui é a casa do povo. Aqui passam projetos, pedidos de providência e outros, para serem aprovados. Quarta-feira haverá sessão extraordinária para mais rápido possível aprovar projetos onde possamos ter britos para nossas estradas. A demanda que vem a essa casa é acatada com maior urgência, para dar seguimento aos trabalhos do executivo. Desde o início da emancipação do Itati, sou participante desse poder, na intuição de ajudar, sendo líder da bancada progressista, que hoje está no governo, relatou que tem um grupo de projetos que se chama que se chama 1307, onde há vários partidos que acreditou no prefeito Corrêa. Comentou que tem pessoas que não estão respeitando o grupo, colegas e vereadores dessa casa. Pensam diferente. Comentou que as eleições municipais não tem tanta agressividade como está tendo agora para governo federal e estadual. Lamentou pelas pessoas que faltam de educação e empatia com aqueles que pensam no bem-estar do município. São pessoas que não deixam os outros ter sua própria opinião, que até querem expulsar do partido. Sou militante e presidente do Partido Progressista e sou representante do Itati. Comentou que não tomou posição nenhuma em favor de governo federal e estadual. Falo isso porque, num curso que esteve, houve um evento progressista com a família Kovac, União Brasil e deputado Francisco. Nosso secretário de obra estava lá, onde casualmente tirei uma foto junto com o candidato ao governo do estado, Eduardo Leite. Essa foto não foi com intenção de apoio, mas sim porque ele foi 3 anos governador do Rio Grande do Sul. O prefeito também tirou fotos várias vezes com o Eduardo Leite. Agora, nós vereadores não podemos tirar fotos com representantes do estado. Essa foto caiu no grupo e foi hostilizado por certas pessoas. Comentou que não colocou nenhuma foto de candidato nesse grupo ou nas redes sociais, mas sim no seu carro, do Hernando Poli Kovac Filho. Junto ao dele tem uma propaganda do Bolsonaro, porque eles são apoiadores. Pediu respeito ao que pensam e apoio partidos diferentes, pois não manifesto apoio nem a Lula ou Bolsonaro. Então, que não sejam tão agressivos e pensem mais no município de Itati, pois vereadores e prefeitos estão buscando recursos e não estão trabalhando para si próprios. Isso é um desabafo, porque tive confiança e votos para estar aqui nessa casa, nessa Câmara hoje. Daqui a 2 anos vou ter uma avaliação da população pelas minhas atitudes. Não julguem por uma foto, mas sim pelo meu trabalho. Em 22 anos que estive no Partido Progressista, tanto nas horas ruins ou boas, falou aos que estão chegando agora e querem me expulsar que pensam, pois sou um batalhador deste partido e fui o mais votado deste pleito. Respeito essa sigla e também as de outros partidos, pois obtive votos de todos que acreditaram no meu potencial e trabalho por Itati. Passou-se para regime de urgência. Não houve nada no regime de urgência. Ordem do dia. Não houve projeto a ser votado. Passou-se para explicações pessoais. Usaram do espaço os vereadores Jorge Pires, Giovanni Chaves da Silva, Valdir de Melo Cardoso, Ederson Marques Lopes, Reginaldo de Oliveira Quineiros, Jair Roberto Ozzi Bittencourt, que cumprimentou a todos, parabenizando o campeonato da Copa do Vale e o pessoal da Costa do Morro pela organização do almoço. As meninas da cavalgada que levam nossa tradição, pois as mulheres sempre se destacando, dizendo que vão mandar no mundo. Eu acredito. Comentou sobre as emendas impositivas que foram votadas, ao qual o vereador Jonas estava nesta casa, aprovando a que cada vereador colocou a sua destinação, as verbas para cada setor do nosso governo executivo, onde todos os vereadores preocupados direcionaram a verba para a saúde, para a compra de um carro de 12 lugares, para melhor atender os municípios. Fico feliz e confiante, pois está próximo a ser licitado para a compra desse veículo. Aqui vários pedidos de providência, mas geralmente falo direto com o secretário e prefeito. Estou atendido. Por isso é muito difícil fazer pedidos de providência. Comentou que fizeram outras vezes orçamento, mas agora subiu um pouco os valores dos veículos. Mas as emendas de todos os vereadores deu em torno de 250 mil das bancadas, e cada vereador destinou mais 10 ou 11 mil para chegar a esse valor total. Hoje tivemos algum orçamento de veículo para a saúde. O valor está dentro da verba que passamos. Acredito que a saúde vai comprar. Esta cama é parceira a ponto de fazer uma extraordinária quarta-feira a pedido do prefeito. Vamos passar o projeto da Secretaria de Obras para a compra de pedra-brita, que é necessário para dar andamento aos trabalhos. Vereadores são parceiros, executivos, secretários, não podem reclamar. Então, quando a gente precisa, também que recebemos o respaldo. A sessão extraordinária é para um projeto, mas vamos passar três para melhor atender a demanda da população. As estradas precisam de arrumações, pois o clima não tem favorecido os vereadores. São julgados, mas trabalhamos em prol das comunidades. Precisamos de estradas boas, e a Câmara de Vereadores faz muito bem o seu trabalho, aprovando projetos. Então, queremos sim um reconhecimento, pois aprovamos com bom gosto tudo o que precisamos para dar andamento nos trabalhos de executivo. Teve membros para outros sim, como bomba de água, rejeito de brita, ressonância, rede de água, e isso prova o trabalho dos vereadores. Por isso, temos que divulgar. Comentou que tem certeza desses feitos, pois a saúde está precisando e dinheiro tem dessas emendas impositivas. E não havendo nenhum vereador mais usar da palavra, o presidente convoca a todos os vereadores para a sessão extraordinária no dia 26 do mês corrente, às 19 horas, e declara encerrada a presente sessão, que para constar foi lavrada e digitada a ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Obrigado ao secretário Jorge Trich. Está em discussão a ata de número 39 de 2022. Nenhum vereador para discutir ou coloca em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade a ata de número 39 de 2022. Nesse momento, como a gente teve uma sessão extraordinária, a pedido do nosso prefeito, precisava passar uns projetos, e essa ata ficou para ser lida junto com na data de hoje. Então, nesse momento, eu peço ao secretário Jorge Trich que faça a leitura da ata do dia 26/10/2022 da sessão extraordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati. Sessão extraordinária. Presidente Jair Roberto Ozzi Bittencourt. Secretário Jorge Trich. Ata de número 40/2022. Aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2022, reuniu-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itatia os seguintes vereadores: Jorge Pich, Giovanni Chaves da Silva, Ederson Marques Lopes, Valdir de Melo Cardoso, Jair Roberto de Bittencourt, Paulo Meia Cargochiski, Silvano Cássio de Borba, Osmar Tuxo da Rocha. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia, o vereador Jair Roberto de Bittencourt. Expediente: convocação extraordinária de número 006 de 2022. Ordem do dia: projeto de lei de número 33 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo ao contrato de rateio com o consórcio público da Associação dos Municípios do Litoral Norte. O valor de contrato do rateio é de R$ 38.690,68. Vereador Jorge Tich discutiu a matéria e esse projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 036 de 2022, que suprimenta a rúbrica da vigente lei orçamentais da outras providências, no valor de R$ 714.100. Vereador Giovanni Chaves da Silva discutiu a matéria e esse projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 034 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo ao contrato de rateio com o consórcio público da Associação dos Municípios do Litoral Norte. Valor do contrato de rateio, R$ 101.883,15. Vereadores Giovanni Chaves da Silva, Jorge Pires, discutiram a matéria e esta foi aprovada por unanimidade. E não havendo mais nada a ser tratado, por ser uma sessão extraordinária, o presidente declara encerrada a sessão, do que para constar foi lavrada e digitada a ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Mais uma vez, obrigado ao secretário Jorge Triste. Está em discussão a ata de número 40 de 2022 da sessão extraordinária. Tem o vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 40 de 2022. Nesse momento, eu solicito ao secretário Jorge Triste que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Itati, 27 de outubro de 2022. A Secretaria da Agricultura de Itati informa. Já está aberta a lista de pedidos de alevinos para a entrega do mês de dezembro. Somente a espécie trairão que está agendada. A entrega para o mês de janeiro de 2023. As demais espécies serão entregues no dia 9 de 12 de 2022. Pedidos até dia 2 de 12 de 2022. Maiores informações da raça, custo de aplicação e manejo, informe-se pelo WhatsApp 999-115395 ou diretamente na Secretaria da Agricultura. Grato pela atenção, assinado pelo secretário da Agricultura, José Moisés Fris. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Itati, 27 de outubro de 2022. A Secretaria da Agricultura de Itati informa. Aos criadores de gado que já está à disposição as dosagens de raças para inseminação artificial. Maiores informações das raças, custo e aplicação e manejo, informe-se pelo WhatsApp 999-115395. Ou diretamente na Secretaria da Agricultura. Grato pela atenção. Assinado pelo secretário da Agricultura, José Moisés Pires. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Excelentíssimo senhor presidente Jair Roberto de Bittencourt, presidente da Câmara de Vereadores de Itati. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo com votos de pleno e êxito na condução dos trabalhos desta Casa Legislativa, venho solicitar autorização para pronunciamento de espaço de tribuna livre na sessão desta Câmara, no dia 31 de outubro de 2022, às 18 horas, a passagem dos 505 anos da Reforma Luterana, justamente no dia 31 de outubro, justifica o presente pedido de o movimento de reforma protestante teve lugar na Europa no século. No século XVI, dando origem às igrejas luteranas que hoje congregam ao redor de 70 milhões de fiéis. Em 149 países, localmente professam a fé luterana os membros congregados na paróquia evangélica de confissão luterana no Brasil, com sede na rua Eugênio Bobs, 440, centro de Itatí, Rio Grande do Sul, e a Congregação São Paulo da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, com sede na localidade de Boa União, Três Forquilhas, Rio Grande do Sul. Outros sim formam que pretendem fazer uso da tribuna para homenagear a data. O reverendo Célio Roberto Souza e o pastor Leonídio Frade, assinado pelo pastor Leonídio. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Requerimento de número 001-2022. Autor, vereador Giovanni Chaves da Silva. Entrada 31/10/2022. Senhor Presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja convocado o senhor secretário da Saúde para segunda-feira, dia 7/11/2022, às 16 horas, na Câmara de Vereadores, para prestar esclarecimento acerca da aquisição de veículos, objetos de emendas parlamentares e impositivas, bem como sobre a escala de trabalho dos técnicos de enfermagem. A justificativa: o Legislativo incluiu na Lei Orçamentária Anual, através de emendas impositivas individuais e de bancadas, valores para aquisição de um veículo para o transporte de passageiros na Secretaria da Saúde. Ocorre que já estamos nos encaminhando para o final do exercício e ainda não tivemos notícias quanto ao processo da compra do mencionado veículo. O segundo assunto a ser tratado diz respeito aos critérios utilizados pela Secretaria da Saúde para a determinação da escala de trabalho dos técnicos de enfermagem, assinada pelo vereador Giovanni Chaves da Silva. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itati. Ofício de número 180/2022. Itati, 24/10/2022. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente na qualidade de prefeito de Itati, venho por meio deste encaminhar projeto de lei para que o acompanhe o presente ofício, que regulamenta as atividades de condutor de turismo de aventura no município de Itati e da outras providências. Sem mais, para o momento, reitero os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Floriberto, prefeito municipal, ao presidente da Câmara Municipal de Itati, senhor Jair Roberto Torres de Bittencourt. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de lei de número 038/2022. Regulamenta atividades do condutor de turismo de aventura no município de Itati e da outras providências. Floriberto, prefeito municipal de Itati, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica regulamentada a atividade do condutor de turismo de aventura no município de Itati, estado do Rio Grande do Sul, que exercerá as funções de acompanhar, orientar e transmitir informações às pessoas ou grupos em visita aos atrativos turísticos dentro do território do município. Parágrafo 1º. O condutor de turismo de aventura deverá ser cadastrado junto ao órgão de turismo municipal, através da Secretaria de Esporte, Turismo e Meio Ambiente. Artigo 2º. O condutor de turismo de aventura é toda pessoa física prestadora de serviço turístico, que recebeu capacitação específica e que é responsável pela condução em segurança de grupos de visitantes aos locais permitidos, desenvolvendo atividades interpretativas sobre o ambiente natural visitado, como unidades de conservação e trilhas, roteiros náuticos, sítios ou cavernas, empreendimentos de entretenimento e lazer e outros atrativos ecológicos, urbanos e rurais, empresas e empreendimentos. Artigo 3º. os condutores de turismo de aventura não poderão exercer atribuições inerentes às empresas, empreendimentos e profissionais sujeitos à habilitação e à fiscalização pelo Ministério do Turismo, nos termos da legislação federal. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo regulamentar atividades do condutor de turismo e aventura no município de Itatiba e outras providências. Como é de conhecimento público, o turismo pode ser uma prática que se relaciona em perfeita harmonia com o espaço natural na medida em que usufrui desse sem acarretar danos permanentes. Dentro dessas perspectivas, para que a atividade esteja devidamente regulamentada, se propõe o presente projeto de lei. O município possui grande potencial turístico, com belezas naturais, sendo que por se apresentar de forma tão heterogênea, a interpretação das paisagens naturais de Itatia requer maior atenção do visitante, sabendo dizer que a cada visita estará uma nova percepção do espaço natural local. Quanto ao tipo de paisagem, Itatia apresenta altas montanhas, vales e serras, com rios e arroios de montanha e a presença de quedas da água, como cascatas, além de locais de observação da flora e fauna e plantações características do agroeconomia local. As belas paisagens de montanha, serra, vale, rios, arroios, dentre outras, concedem à região um incentivo importante para o incremento de economia, através de investimento de oferta de produtos e serviços turísticos. Diante disso, o próprio ente público, em parceria com o CNDR, promoveu o curso na área de turismo, com a formação de condutores de turismo da aventura, com o desbravamento das áreas a serem exploradas no município, face o potencial turístico que o oferece. Assim, diante do conceito de sustentabilidade com a própria natureza, a cultura local, o conceito de conservação e desenvolvimento do turismo do município de Itatia, nada melhor que regulamentar atividades condutores de turismo e aventuras. Esperamos, pois, a compreensão dos nobres colegas vereadores para que promova o debate e aprovação do projeto de lei, o qual, como se infere, é de grande interesse público. Itati, 24 de outubro de 2022, foi veto prefeito municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itati. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente na qualidade de prefeito de Itati, venho por meio deste encaminhar projeto de lei para que acompanhe o presente ofício, que dispõe sobre o pagamento parcelado e cobrança de créditos tributários, escrito ou não em dívida ativa, concede desconto nos juros e multas, concede a remissão, dispensa o Executivo Municipal de promover a execução judicial dos créditos tributários, escrito em dívidas ativas e da outras providências. Sem mais formamento, reitero os votos de estima e consideração. Atenciosamente, foi veto prefeito municipal. Ao presidente da Câmara Municipal de Itati, senhor Jair Roberto de Bittencourt. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto de lei de número 039-2022. Dispõe sobre o pagamento parcelado e cobranças de créditos tributários, escrito ou não em dívida ativa. Concede descontos nos juros e multa. Concede a remissão, dispensa o Executivo Municipal de promover a execução judicial dos créditos tributários escritos em dívida ativa e da outras providências. Foi veto prefeito municipal de Itati. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do município de Itati, destinado a promover o parcelamento dos créditos tributários e não tributários devido para com a Fazenda Pública Municipal, decorrente de débitos de pessoa jurídica ou física, com sede ou não no município. Inciso 1º. O refis de Itati abrange os débitos vencidos e eu os descrito em dívida ativa ajuizada ou não. Inciso segundo. O ingresso no refis deitativo será efetuado por órgão da pessoa jurídica ou física, e o pagamento de débito tributário e não tributário poderá ser feito em cota única ou através de parcelamento. Artigo 2º. Serão beneficiados os débitos existentes até a data de publicação da presente lei, que será consolidado na data da formalização do pedido de parcelamento, observando os seguintes critérios. Resultará da soma: 1º, em um único pagamento, restará devido o principal e autorização monetária, excluindo-se o total da multa e juros dos honorários advogatícios, quando em cobrança judicial. Se o pagamento for à vista, efetuado até dia 5, dia após a formalização do pedido. 2º, de 1 a 12 prestação mensais fixa e sucessiva. Restará devido ao principal atualização monetária de 15% de multa de mora e de 15% de montante devido aos juros, excluindo o seu total de honorários advogatícios, quando em cobrança judicial, se o requerido em até 12 parcelas. 3º, de 13 a 24 prestações mensais fixas e sucessivas, com o pagamento de entrada de 10%, restará devido principalmente o principal, atualização monetária de 30% da multa, honorários advogatícios, quanto em cobrança judicial, ser requerido em até 24 prestações, condicionado ao pagamento de 10% de entrada. 4º, de 25 a 60 prestações mensais fixas e sucessivas, restará devido principal, atualização monetária de 50% de multa, demora, a 50% em montante acumulado aos juros e do total honorários advogatícios, quando em cobrança judicial, ser requerido em até 60 prestações, condicionado ao pagamento de 20% de entrada. Inciso 1º. No caso do parcelamento do débito fiscal em cobrança judicial, o requerente deverá pagar à vista os emolumentos e demais encargos legais, caso não seja beneficiário da gratuidade judicial. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, entende-se, por créditos tributários e não tributários, os valores escritos em dívida ativa, em fase de cobrança administrativa ou judicial, a respeito dos quais não haja qualquer pendência de defesa administrativa ou judicial, inclusive os que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento, e tratando-se de créditos originalmente exigíveis em prestação, somente aqueles totalmente vencidos. Parágrafo único. Havendo defesa administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir expressamente e de forma irrevogável na impugnação do recurso interposto ou da ação judicial proposta e renunciar a qualquer alegação de direitos sobre as quais se fundam os referidos processos administrativos e ações judiciais relativo à matéria cujo respectivo do débito queira parcelar, uma vez que consolidado e deferido pela Secretaria da Fazenda o parcelamento. Artigo 4º. A adesão do refis deitativo deverá ser formulada pelo próprio sujeito, passivo ou representante legal, no caso da pessoa física, ou pelo sócio ou representante legal, no caso da pessoa jurídica. Inciso 1º. Existindo parcelamento concedido sob outras modalidades, será admitida a transferência de saldos remanescentes para a modalidade prevista nessa lei, mediante requerimento. Inciso 2º. Para efeito do inciso 1º deste artigo, em que se trata de parcelamentos, os saldos remanescentes serão repostos com todos os acrescimentos previstos na legislação tributária. Inciso 3º. O parcelamento concedido nos termos dessa lei independerá de apresentação ou garantia ou arrolamento de bem, mantido aquelas decorrentes de débitos transferidos de outras modalidades de parcelamento ou de execução fiscal. Inciso 4. O parcelamento dos débitos escritos em dívida ativa será efetivado por tributo ou inscrição, incluindo obrigatoriamente todos os exercícios pendentes. Artigo 5. Consolidado o débito, o sujeito passivo assinará o correspondente termos de confissão da dívida e requerimento de parcelamento, passando a contar do ato dos prazos legais. Artigo 6º. O valor mínimo de cada prestação do parcelamento não pode ser inferior a R$ 50,00 para pessoa física e R$ 100,00 para pessoa jurídica. Artigo 7º. As prestações serão mensais e consecutivas, devendo a primeira ser paga em 5 dias após a formalização do pedido de parcelamento. Artigo 8º. O beneficiário de programa refis proposto nesta lei será cancelado o titular do parcelamento, não efetuar o pagamento no período, podendo apresentar novo pedido do parcelamento de débito vencido. Artigo 9. Os débitos parcelados poderão ser pagos em sua totalidade, considerando o saldo devedor existente na data do pagamento. Artigo 10º. O parcelamento será cancelado automaticamente, hipótese de inadimplência de 3 parcelas consecutiva ou 6 parcelas alternadas, relativamente a qualquer dos débitos ou prestações abrangido pelo refis de Itatia. Positura de qualquer medida judicial ou extrajudicial relativa aos débitos objeto do refis de Itatia. Infração de qualquer das normas estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1. O parcelamento poderá ser cancelado por despacho fundamentado à autoridade administrativa da Secretaria da Fazenda, independente do disposto desse caput, desse artigo, ao caso de alteração ou cancelamento do débito objeto do parcelamento. Artigo 10º. O cancelamento do parcelamento requerido nos termos da presente lei implicará na execução judicial dos débitos que não foram extintos com o pagamento das prestações efetuadas e ou envio para protesto judicial e encontrado-se o débito na execução fiscal, em prosseguimento da ação judicial, independentemente de qualquer outra providência administrativa, nas penalidades previstas ao Código Tributário Municipal, independente do disposto do inciso 1º deste artigo, na exigibilidade imediata da totalidade do débito tributário e não tributário, ainda não pago, com todos os acréscimos previstos na legislação tributária, excluindo os benefícios estabelecidos nessa lei. A opção pelos refis de Itatia implica na confissão irrevogável e irretratável dos débitos e configura a confissão extrajudicial, nos termos dispostos no novo Código do Processo Civil, na aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nessa lei, na manutenção automática dos gravames decorrente de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas judicial ou extrajudiciais. Parágrafo único. O deferimento do pedido de parcelamento de débito em cobrança judicial não importa em novação, transação ou no levantamento de extinção de garantia ofertada em execução judicial, a qual ficará arquivada administrativamente até o término do cumprimento do parcelamento requerido e com sua exigibilidade suspensa. Artigo 3º. 13º. Os pagamentos efetuados no âmbito do refis de Itatia serão amortizados proporcionalmente, tendo por base a relação existente na data, base da consolidação, entre o valor consolidado de cada tributo, incluindo do programa, e o valor total parcelado. Artigo 14º. O município, de decorrência da previsão constitucional do artigo 171, inciso 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 71 do caput da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, procederá a cobrança judicial ou extrajudicial das multas e débito imposto pelo Tribunal de Contas do Estado ou da União, no exercício de suas atribuições. Parágrafo 1. As decisões dos tribunais de contas que resulte a imputação da multa ou débito têm eficácia de título de executivo. Artigo 15º. Os valores decorrentes da imposição da multa ou débito poderão ser objeto de parcelamento nos termos do refis de Itatia, conforme os prazos e condições estabelecidas nessa lei. Artigo 16º. O Poder Executivo regulamentará por decreto e procedimento administrativo e outros necessários para operacionalização do refis de Itatia. Artigo 17º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 18º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Itatia, em 26 de outubro de 2022. A justificativa. Objetivando proporcionar aos contribuintes condições de quitarem ou parcelarem seus débitos junto ao Executivo Municipal, créditos de natureza tributária ou não tributária em favor da fazenda pública do município. O presente projeto de lei prevê a concessão de benefícios nos termos nele contidos. Os benefícios que ora se pretende conceder com a presente lei evitará ajuizamento de ações executivas fiscais por parte do ente público municipal. A obrigação está contida na lei da responsabilidade fiscal, bem como extinção daqueles existentes, desafogando o poder judiciário. Ademais, há um montante de dívida ativa inadimplente pelos contribuintes, sem evolução de pagamento, sendo que o presente programa representa uma vantagem para a administração pública, com a previsão de aumento de recursos, com a arrecadação do refim, face à queda de arrecadação. Por fim, estamos retornando de um momento ático, face à pandemia do Covid-19, sendo que houve drástica mudança na economia global e a toda a nação não ficou imune ao abalo provocado pelas restrições impostas às atividades econômicas, pela queda na renda das famílias e pelos adiamentos de investimentos e projetos empresariais e pessoais. Diante disto, o presente projeto visa proporcionar aos devedores uma vantagem na quitação das suas dívidas e, consequentemente, aumentar a arrecadação para a administração pública. Pela justificativa exposta, esperamos a compreensão dos nobres vereadores para aprovação do presente projeto, em regime de urgência, a qual beneficiará diretamente o contribuinte inadimplente, faltando o presente projeto de revelança interesse público. Itati, 26 de outubro de 2022, Floribe, Prefeito Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto de lei de número 40 de 2022, suplementa rúbricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$100 mil para suprir a seguinte rubrica: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cultura, investimentos da portaria, equipamento e materiais permanentes, R$100 mil. Artigo 2º. CVA de cobertura para o crédito especial objeto do artigo 1º acima. O excesso de arrecadação no valor de R$100 mil, proveniente de repasse do Governo Federal, Ministério do Desenvolvimento Social, do Programa Estruturação Rede de Serviços, investimento da portaria 580 de 2020, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Itati, Floribe, Prefeito Municipal. justificativa. O orçamento é um produto do sistema planejado que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase da elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajuste ao orçamento durante sua execução. A suplementação à hora pretendida visa a declaração orçamentária, incluindo na LDO 2022, o repasse financeiro do valor creditado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Itati, 26 de outubro de 2022. Foi Iver, prefeito municipal. É o que tinha no expediente, senhor presidente.
Muito obrigado ao secretário Jorge Trich. Neste momento eu quero cumprimentar os meus colegas vereadores, cumprimentar a nossa secretária Adriana, ao Richard, ao FTV, que é levando nosso trabalho, ao pastor Leonídio e pastor Célio, que se faz presente aqui hoje, e ao nosso prefeito municipal, que está junto comigo aqui, com nós aqui, por Iverp, na assistência. Neste momento, então, a gente tem uma solicitação de tribuna livre, solicitada pelo pastor Leonídio e o pastor Célio. Eu convidaria os pastores para fazer uso da tribuna. Aí fica a cargo deles quem parar primeiro ou quem faz depois.
Célio Roberto Souza, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IELB, e também pastor da Congregação Evangélica Luterana São Paulo, de Boa União. E cumprimento, em primeiro lugar, ao prefeito de Itati, Toriberti, ao presidente da Câmara de Vereadores de Itati, assim a todos os vereadores, ao pastor Leonídio, secretário aqui também, e a todos os que nos assistem neste momento e que irão assistir essa sessão da Câmara. Ao nos reunirmos nesta noite aqui, nós estamos para celebrar e comemorar os 505 anos da Reforma Luterana, iniciada no dia 31 de outubro de 1517 por um monge católico chamado Martinho Lutero. Mas, afinal de contas, o que nós comemoramos nesse dia? De que reforma nós estamos falando? Reforma de um carro? Reforma de um móvel antigo? De uma casa? Qual é a reforma que nós estamos tratando? Ao falarmos sobre a reforma protestante, queremos deixar bem claro que Martinho Lutero, ele nunca teve intenção de criar uma nova religião, uma nova igreja, mas apenas queria que a sua igreja voltasse seus olhos para as verdades bíblicas e refletisse a partir das práticas da sua época. A reforma que Lutero propôs fazer era uma reforma religiosa, teológica, visto que à medida em que ele estudava a palavra de Deus, ele estava se dando conta de que a igreja de sua época estava se afastando de algumas verdades bíblicas. E essa reforma, ela teve contribuições em todos os segmentos da vida do ser humano, não só religioso, mas também na economia, na educação, na política, e tem contribuições muito importantes também para nós do século XXI. E aí o que nós poderíamos dizer de contribuições da Reforma Luterana? Em primeiro lugar, naquela época, 90% da população na Alemanha, na Europa do século XVI, ele não sabia nem ler e nem escrever. E aí, então, eles tinham pouco acesso a palavra de Deus. E além disso, a Bíblia naquela época estava escrita em latim, língua que poucos tinham conhecimento. muito poucos sabiam ler. E uma das contribuições, uma das lutas que Lutero teve foi justamente traduzir a Bíblia do latim, do grego, do hebraico, que são as línguas originais da Bíblia, para a língua do povo, a língua alemã. E ele incentivou para que todos tivessem em sua casa a Bíblia na sua própria língua, para abrir ela, estudar e meditar na palavra de Deus. E hoje nós temos esse livro, a Bíblia, em português, num preço muito acessível, para que nós também possamos ler, estudar e refletir nela. Nela, Martinho Lutero encontrou o fundamento mais importante da sua vida e também da reforma luterana, de um Deus que nos amou em Cristo Jesus e que nos aceita pela fé, unicamente pela fé em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o Lutero contribuiu na área da música. Ele escreveu vários hinos, várias poesias, poemas, para que a gente pudesse, a partir da música, compreender e entender as verdades bíblicas. Um dos hinos símbolos da reforma luterana é o hino Castelo Forte, que provavelmente hoje nas igrejas luteranas são cantados, tocados, para que a gente possa lembrar aquilo que Lutero fez lá no século XVI. A igreja luterana é uma igreja que canta, e a partir do ensino da Bíblia, através da letra, da melodia, mais e mais pessoas possam ouvir e também conhecer ao nosso Salvador. Em terceiro lugar, também na área da educação. Naquela época, no século XVI, a educação era privilégio apenas das pessoas mais favorecidas. As pessoas menos favorecidas não tinham direito à educação porque custava. Era uma educação privada a cargo da igreja daquela época. E Lutero, ele, ao escrever várias coisas sobre educação, ele incentivou e lembrou para que o Estado pudesse, de forma pública, dar acesso a todas as pessoas a uma educação de qualidade, e assim as pessoas pudessem saber ler e escrever, especialmente a palavra de Deus. E também as meninas. Naquela época, os homens apenas tinham acesso à educação. E Lutero, lá em 1517, ele já falava que também todas as pessoas, indiferente de quem seja de idade, tinham que ter acesso à palavra de Deus. E ele dizia mais ainda, que a cada 100 florins gastos numa guerra ou em alguma outra coisa, deveria o dobro ser gastado na educação. Ou seja, a partir da educação em que nós temos cidadãos, cristãos, pais, mães, patrões, empregados, vamos dizer assim, conscientes da sua vocação, do seu trabalho, e assim fazer, vamos dizer assim, ajudar a melhorar o local onde se está. E aí a reforma luterana, ela tem não só essas contribuições, mas acima de tudo, ela quis lembrar a nós as verdades bíblicas de que a palavra de Deus é a única verdade, e que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, e que nós somos salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus. Por isso a igreja luterana em todo o mundo, especialmente aqui no Vale de Três Corvilhas, estão de parabéns, e obrigado também à Câmara de Vereadores por essa oportunidade de estar aqui falando sobre essa data tão importante para nós luteranos, a reforma luterana. Como agradecimento, nós queremos deixar aqui um livro que é o Castelo Forte, que são meditações diárias, tem 365 meditações diárias, escrito por pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da qual pertence, e também da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, do qual o pastor Leonício, o pastor Zeca, faz parte, e aí escreveram para todo ano poderem meditar e refletir na palavra de Deus. a casa também possa fazer bom uso desse devocionário junto aqui da Câmara Municipal. Obrigado pela oportunidade.
Nesse momento, para uso da palavra, o pastor Zeca, conhecido, pastor Leonide, conhecido como pastor Zeca.
Saudando o presidente da casa, o Jair Roberto, saudando todos os nossos vereadores, o secretário, o prefeito Juí, e você que nos assiste em casa. Profundamente agradecido por essa oportunidade de estar aqui hoje para lembrar esse aniversário tão importante para nós pessoalmente na confissão luterana e na igreja luterana Mariel. Mas não só isso, eu sou uma pessoa muito grata quando olho para Itati e vejo as vertentes que formaram, que formam o nosso povo. Nós temos povo de descendência africana, temos povo de descendência indígena, temos povo de descendência europeia, diversos lugares da Europa, e temos essa vertente da imigração alemã, de 1826, que agora em 2026 completam 200 anos da imigração. E esse povo que veio para o litoral norte, uma parte ficou ali em Dom Pedro de Alcântara, que eram os católicos, e os evangélicos de Conceição do Trano vieram para o Vale do Três Porquinhos. E aqui deram origem à igreja que todos conhecem aqui. E o que eu quero dizer hoje é que talvez você, que não é mais de confissão luterana, você que adotou outro credo, você que congrega em qualquer outra igreja, talvez você seja luterano. E, senhores vereadores, muitas ações que os senhores estão realizando em Itati são ações luteranas. Por quê? Porque, vejam, os imigrantes chegaram aqui, criaram um cerco. Isso aqui é lazer. É compreender que o povo que trabalha precisa se divertir, precisa descansar. Terceiro mandamento: honrarás o dia do descanso, santificará o dia do descanso. Então, quando os senhores vereadores trabalham pelo lazer do povo, o lazer sadio, estão seguindo uma vertente luterana. Então, por isso, quando a gente fala da reforma luterana, a gente não está falando, não está puxando a brasa para uma confissão religiosa, mas está puxando a brasa para o lado de uma compreensão de sociedade, onde o lazer é uma das partes. Mas não é só o lazer. Como é o nome da nossa escola estadual aqui? Pastor Jorge, pastor Carlos Leopoldo Fogo. É naquele tempo, o poder público não tinha condições como tem hoje de fornecer boas escolas. Então, a fé luterana moveu as pessoas a construírem escolas, a colocar as agorizadas na escola. Então, quando o senhor vereador luta pela boa educação, defende a boa educação no município de Itati, no Vale do Três Porquinhos, está sendo luterano, não interessa em qual igreja do mundo. O princípio da educação, a vertente da educação é uma vertente que faz parte da fé. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na potencialidade das crianças, na educação das crianças, dos jovens, dos jovens. O que mais foi feito aqui no Vale? Ali onde hoje é a assistência social, o Instituto Federal, é um hospital. Quem construiu o hospital? Não foi o poder público. foi a comunidade. Então isso fazia parte da convicção das pessoas da fé luterana que ganham a sociedade. Então quem defende a saúde hoje é um bom luterano. Então, para dizer, o legado da reforma protestante, da reforma luterana no mundo foi isso. Foi trazer educação, saúde, lazer e cultura, porque aqui não é o caso ainda, mas se a gente visita outros centros maiores, onde houve imigração de povo luterano, nós vamos ver que lá tem uma biblioteca pública, ou lá tem uma biblioteca sustentada pela própria organização da comunidade. Temos o Centro Cultural de 25 de Julho, onde acontece lazer, cultura, corais que são fundados. Então, nesse sentido, essa data é tão importante para que a gente se dê conta de que nós precisamos seguir adiante. Então, você, agora me dirijo a quem é luterano, quem confessa a fé luterana, você que já foi uma comunidade que construiu e manteve hospital, você que já foi de uma comunidade que construiu e manteve escola, então o seu dever hoje é participar do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Agricultura, do Conselho Municipal de Esporte, de Lazer e de Cultura. Essa é a fé luterana. Nós temos esse dever. Nós temos uma paróquia, e a nossa paróquia é a cidade, não é um grupo fechado dentro de uma igreja ou de uma religião. Nós somos luteranos, nós estamos aí para trabalhar pela dignidade. Então, parabéns a todos que estão nessa luta, de qualquer credo religioso, mas que representam isso que começou em 1517, quando o Martinho disseram no dia 31 de outubro, pensando no dia de Todos os Santos, ele era padre. Dia de Todos os Santos, 1º de novembro. Afinado, 2 de novembro. Aí vem muita gente na igreja. Então, eu vou pregar minhas ideias pela porta da igreja, para todo mundo ler o que eu penso. E a partir dali surgiu esse movimento de renovação, de saída da Idade Média, da nova Idade do mundo. Então, parabéns a todos. Obrigado por isso.
Obrigado ao pastor Leonir, ao pastor Célio, por essas belas palavras que mencionaram a nós aqui. Quero dizer que essa câmara é muito grata por termos vocês aqui fazendo essa explanação e que eu, como presidente dessa casa, tenho certeza que cada vereador já se sente um pouquinho luterano também, pois a gente, afinal de contas, também faz esse trabalho formiguinho, tanto faz na educação, na saúde, enfim, cada função. Então, agradecer a vocês por essas belas palavras aí. Muito obrigado, pastores. Nesse momento, passamos para o espaço do líder de bancada por 20 minutos. Com a palavra, o vereador Giovanni Chaves.
Senhor presidente, colegas vereadores, prefeito municipal, pastor Zeca, Richard, Adriana, em nome da Marli Erling, lá do Três Pinheiros, quero dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo das suas casas, nessa noite friazinha, mas que pode ver os trabalhos dos vereadores e o trabalho do município direto aí do seu telefone, aonde quer que estejam para nos assistir. Presidente, quero começar essas palavras agradecendo ao pastor Célio, pastor Zeca, pelas palavras ditas aqui, pastor. O pastor Célio já tem outro compromisso, né, pastor? Pelas palavras ditas aqui, pois somos cristãos, acreditamos do Papai do Céu, como a gente diz, e buscamos tudo aquilo que o pastor Zeca colocou em suas sábias palavras, para que todos nós refletimos no dia a dia, refletimos nas nossas vidas, e que as funções religiosas nos ajudam muito a sermos o povo que somos e as pessoas que somos. Então, quero deixar os parabéns também, pastor, aos 505 anos da Reforma Luterana, da Confissão Luterana, que também faz um papel extraordinário na nossa sociedade, e temos o privilégio de tê-los aqui no Vale Três Forquilhas. Muito obrigado, pastores, pelas palavras. Também quero vir aqui, presidente, para agradecer a todo funcionário público que no último dia 28 de outubro, última sexta-feira, estávamos comemorando o dia do funcionalismo público, funcionário público. Pessoas essas que se dedicam suas vidas para cuidar do órgão que a gente tanto usufrui. A gente, eu digo, pessoas do dia a dia, mas que dependemos dessa classe para que nos socorrem, nos orientem, nos protegem, para trabalhar por nós. Pois temos várias classes aqui que a gente utiliza quase que o dia a dia, vem dizer. Mas quero deixar aqui um forte abraço e um parabéns a todos aqueles que fazem o seu papel no seu dia a dia. E também, presidente, a caros que estão nos assistindo, quero aproveitar o momento e agradecer a toda a comunidade, a todo o Estado, a todo o país, mas principalmente o Estado, pois ontem tivemos um pleito eleitoral, muita tranquilidade, muito respeito, onde foi escolhido o governador do Estado, que nos representa, e o presidente da República. Um pleito eleitoral muito polarizado para a presidência, mas que deu tudo certo. Quero dar os parabéns ao nosso, que vai assumir em janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva, pela sua vitória. Mas quero também aqui dar os parabéns àqueles que vão nos representar aqui no Estado, Eduardo e Gabriel Souza. Em nome do Gabriel Souza, quero agradecer a todos, cidadã do município, pelo voto de confiança para tocarmos os trabalhos do Estado por mais 4 anos e representar lá cada um de nós, tanto aqueles que votaram, aqueles que não votaram também, pois agora, a partir do dia 1º de janeiro, não tem governador de um ou governador de outro. Temos que trabalhar em prol de cada cidadão e cada cidadã do município. Quero dar os parabéns também ao Eduardo, ao Gabriel, pela bela eleição que fizeram, pelos projetos elaborados, pelas discussões que existem entre o Legislativo e o Executivo, entre eles, que era o Executivo, a Governo do Estado. Houve discussões, sim, mas tudo em prol do povo gaúcho, que escolheu essa dupla, um com 37 anos e outro com 38 anos, com toda a vitalidade, para trabalhar por cada um e cada uma do povo gaúcho. Meu muito obrigado, em especial àqueles do município de Itati, na qual os colegas, vereadores, pediram o voto de confiança e que assim eles o fizeram. Meu muito obrigado a todos pela participação. E era isso, meu presidente. Meu muito obrigado.
Obrigado ao vereador Giovanni Chaves, líder do MDB. A palavra continua à disposição dos seus líderes de bancada.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jorge Triste, líder do PP.
senhor presidente, colegas vereadores, a permissão da mesa de retorno dessa casa, quero cumprimentar nosso prefeito Corri, que está na assistência mais uma vez, sempre vem nos prestigiar os trabalhos do Legislativo, senhor prefeito. Também quero cumprimentar ao Renato, morador da localidade do Arroio, que está presente. Cumprimentar a nossa servidora Adriana. Cumprimentar o Richard, que está passando o trabalho dessa casa legislativa a todos os nossos municípios, os trabalhos dos colegas vereadores. Quero cumprimentar em especial ao pastor Zeca, que fez uso dessa tribuna, ao pastor Célio, dizer o quanto importante esse pronunciamento e a história da Igreja Luterana no nosso Vale de Três Forquilhas. Quanto importante foi citado pelas construções de casas para educação, colégios, de hospital, como foi citado aqui. A crença, a religião, ela faz a sociedade, a comunidade, ter mais amor, as famílias, ao próximo. Falado na educação, que se prega a educação, a importância da educação. A educação também faz as pessoas viver melhor, ter mais empatia com o próximo. A importância do município, que tem o seu povo educado, que tem o seu povo com a empatia ao próximo, com a educação. A educação é o caminho para o bem-estar de uma sociedade. Falo na educação que muitas vezes, num pleito eleitoral como nós tivemos, desde o primeiro turno, segundo turno, que a gente veja por parte de pessoas que são uma minoria, mas o quanto falta a educação, o quanto falta a empatia com o próximo. Pois somos todos itatienses, somos todos num projeto para o nosso município. E quando estamos juntos naquele projeto, tudo está bem. Quando eu tenho a mesma ideia do meu colega ou do meu vizinho, as coisas se dão tão bem. Se eu discordar um pouco com a opinião, já muda muito a fisionomia daquela pessoa, a empatia daquela pessoa, ou talvez a educação dela. Digo isso porque nessa eleição teve bastante disso. Mas ainda bem que nosso povo, nossa comunidade é bem educada, que são poucos que nesse pleito eleitoral tiveram uma agressividade fora do comum, que não é o que se espera da nossa comunidade. Mas, enfim, vamos dizer, 99% do nosso município tem um povo educado, um povo que valoriza quem trabalha. E isso foi mostrado na seleção, principalmente a governo do Estado. Soubemos das diferenças partidárias, soubemos de pensar diferente muitas vezes, mas também soubemos do trabalho que foi feito por esse município através do governo estadual. E a nossa população entendeu e mostrou nas urnas que o trabalho é a melhor forma de fazer política, pois respondeu com um voto de confiança ao governador. Soubemos que tem, como ele mesmo diz em seus pronunciamentos, nem tudo é perfeito e não fez tudo certo, mas fez uma boa quantia. Entendemos que esse governo estadual e nossos deputados do nosso partido, quando assumiram secretarias no Estado, principalmente a da agricultura, através do Covatim, através da sua mãe Silvana, na qual essa Casa Legislativa apoiou bastante esse deputado, a qual Covati Filho fez 390 votos aqui nesse município, para deputado federal. Silvana fez 332 votos para deputado estadual. São deputados, são de uma família do Covatão, que se diz que já foi deputado, já ajudou muito o nosso município. Então, como eles ocuparam uma secretaria diante do Estado, como ajudaram o nosso município, nada mais justo que a apoiar novamente o governo, que assim o fez pelo nosso município, que vai fazer. Eu digo isso porque foi contestado muitas vezes algumas manifestações desses vereadores dessa Casa Legislativa em apoio ao Eduardo Leite, por se tratar do vice que é do nossa bancada adversária. Pois nós não entendemos assim, nós vereadores, porque entendemos no coletivo, no bem maior. Entendemos que nós temos que trabalhar e valorizar aquele que assim fez por Itati. Eu digo isso por comentários que teve de nós estar dando força ao adversário. Mas nós, vereadores dessa casa, não entendemos assim. Pois tem pedidos de providência nessa Casa Legislativa feito pela bancada da oposição, na qual nós votamos favorável, por se tratar de um bem comum para a nossa sociedade. Não é por se tratar de partido, porque é do partido da oposição, é do MDB, nós não vamos votar contra. E o mesmo se diz a nível estadual. Não é por estar um vice do nosso adversário, dentro do nosso município, adversário político, mas se trabalha por Itati, se ajuda o nosso povo de Itati, nada mais justo que nós apoiar. Gente dizendo, quero ver em 2024 vereadores que apoiaram, deram força para o adversário. Não, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que nós, para estar preparados para um novo pleito, para uma nova eleição, nós temos que ter trabalho e não diminuir o adversário. Nós temos que fazer por nós mesmos, é mostrando trabalho, como tem feito essa administração municipal, como fez na gestão passada já, que deu resultado na última eleição. E é assim, trabalhando pelo município, com seriedade, como está sendo feito pelo prefeito Forri e sua equipe, e por essa Casa Legislativa, é assim que vamos ter êxito numa próxima eleição, numa próxima avaliação da nossa sociedade através do voto. Acredito nisso. Não acredito que precisemos diminuir adversário nenhum. Acredito no trabalho dessa administração, desse município. É isso que eu quero dizer nessa tribuna. A nível federal, nem vou comentar. Está aí as eleições, todo mundo conhece os candidatos que temos. Mas nós, vereadores e representantes das nossas comunidades, do nosso município, nós sempre temos que pensar no coletivo, independente de partido, mas temos que pensar naquele que está ajudando a nossa população. Porque quando vem uma máquina para a nossa agricultura, quando a gente corre lá em Brasília atrás, a gente não olha nos gabinetes onde tem filiação partidária ou representante. A gente olha naquele que traz a máquina para o nosso agricultor, naquele que manda um carro para a nossa saúde, naquele que manda uma ambulância para a saúde, aquele que olha para o Itati. E quando essa máquina vem, independente do partido, mas veio para a nossa sociedade, veio para o nosso município, e é isso que nós queremos nesse próximo governo estadual e federal, que nós podamos chegar nos gabinetes, chegar junto ao governo federal, às secretarias do nosso estado, juntamente com o futuro governador Eduardo Leite, e ter êxito nas conquistas, nos recursos para o nosso município. Foi dessa forma que a gente fez o voto nessa eleição passada, e tenho certeza que todo eleitor do município Itaqui também fez esse voto confiando no trabalho e no resultado que vem para Itaqui. Então, parabéns à democracia, parabéns à nossa comunidade de Itaqui, que 99% tem respeito um com o outro e admite as opiniões contrárias. Isso é grandemente tu entender que o outro pensa diferente, não é obrigado a pensar com a mesma forma que digo, mas está pensando diferente, mas talvez está pensando também no nosso município. Então temos que respeitar uns aos outros. Parabéns aos governantes e que Deus ilumine esses governantes para que a sociedade tenha a representação e tenha os serviços essenciais para o nosso cidadão, para o nosso povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado ao vereador Jorge Triste, líder do PP. A palavra continua à disposição dos senhores líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra o vereador Osmar Tux da Rocha, líder do PDT.
Senhor presidente, senhor ministro, senhores vereadores, secretário da casa, Adriana, ao Richard, a todos que nos assistem, ao nosso pastor Lunique, e subcontrolar o professor Zeca, o prefeito Floria, o Renato, nosso controlador do arroz do Fábio, um grande honra, Renato, que sou nosso assistente. Obrigado pela sua presença. Em nome do senhor, eu quero comentar com o nosso ouvinte que nos assiste. Então, eu podia deixar de agradecer ao nosso pastor, pastor Stélio Roberto Souza, da Igreja Luterana de Boa União, e ao nosso pastor Jurídico Guedes, da nossa comunidade de Itaqui. Com certeza, pastor, é uma conversão muito linda e bom que vocês vieram para passar essa mensagem do nosso vale de Três Forquilhas. Um vale de ter uma comunidade rica e sempre acreditando em Deus, porque Itaqui já provou isso. Estamos sempre juntos nas igrejas, onde não posso deixar também de comentar com o fato contigo ao pastor Paulo, da comunidade de Três Pinheiros, da entrada ali, pelo belo trabalho que vocês vêm fazendo dentro do nosso Vale de Três Forquilhas. Então, mais uma vez, parabéns. E, em nome do presidente, eu deixo essa casa. Senhores, se o presidente tiver algumas apresentações, vim passar para nós. Porque é muito bom trabalhar junto. Trabalhar junto, junto com Deus. Que é o nosso Pai maior, é o que depende de todas as nossas causas. Sem Ele, eu acho que ninguém chega em lugar nenhum. E através deles, todo mundo chega lá. E aqui, praticamente, nós temos todos os irmãos dessa casa, todos eles querem ver o bem do nosso município. Também, como o nosso vereador falou das eleições, agradecer ao povo de Itaqui pelo seu voto, pela sua democracia, no dia de hoje, através da Costa do Morro, onde é a minha localidade. Todo mundo mandou bem fila, todo mundo pôs seu voto, voto democrático, sem pressão. E eu só tenho a agradecer pelo voto e desejar aos eleitos que façam o governo, que é o objetivo. Teve disputa, sim, e para isso é bom ter disputa. Sem disputa não ia ter muita graça, é bom ter. Então, Itaqui, eu acho que está de parabéns. Está de parabéns por quê, Paulo? Porque nessa casa legislativa os vereadores, cada um praticamente fica com o seu deputado eleito. Então, quer dizer que cada vereador pode buscar um pedacinho para o Itaqui uma coisinha aplicativa. Não cabe mais ao dever nosso de agora ir atrás do seu amigo, onde estamos eleitos. Deu uma eleição muito boa, com certeza, parabenizar o Eduardo Leite e o Gabriel de Souza, e com certeza para Itatiba vão ajudar sim e vão ajudar muito. Então vamos torcer a eles, dois guris novos, que vem falando do vereador Giovanni, 37, 38 anos, tem uma carreira grande pela frente, e olha um pouquinho. E eu tenho até confiança pelo deputado, pelo vice, que se chama Gabriel, porque ele é daqui do nosso litoral. Ele sendo do litoral, com certeza, ele vai querer trazer alguma coisa para o nosso litoral. E o Itati está junto do litoral. Então, quero parabenizar mais uma vez ele e faça um bom governo para todos os gaúchos, né? Principalmente do nosso litoral norte, que é onde a gente mora e a gente torce muito. Então, seria isso, meu presidente, muito obrigado.
Obrigado ao vereador Marcos da Rocha, líder do PDT. Nesse momento, agora passamos para o regime de urgência.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Queria colocar em regime de urgência o requerimento 01 de 2022 e em seguida colocar na ordem do dia, se for possível.
Ok, vereador. Está aceito o seu pedido. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Requerimento de número 1 de 2022. Autor de Giovanni Chaves da Silva. Entrada dia 31 de 10 de 2022. Pelo senhor presidente, o vereador esse que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja convocado o senhor secretário da Saúde para segunda-feira, dia 7 de 11 de 2022, às 16 horas, na Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos. Acerca da aquisição de veículos objetos das emendas parlamentares impositivas, bem como sobre a escala de trabalho dos técnicos de enfermagem. Justificativa. O Legislativo inclui na Lei Orçamentária Anual, através das emendas impositivas individuais e de bancada, valores para aquisição de um veículo para transporte de passageiros na Secretaria da Saúde. Ocorre que já estamos no encaminhado para o final do ano, nos encaminhando para o final do ano do exercício. Ainda não tivemos notícias quando o processo de compra do mencionado veículo. Segundo o assunto a ser tratado, diz respeito a critérios utilizados pela Secretaria da Saúde para a determinação da escala de trabalho dos técnicos de enfermagem. Giovanni Chaves, vereador do MDB. Nesse momento eu coloco na ordem do dia também esse pedido do vereador. Agora, neste momento, passamos para a ordem do dia. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência. Ederson Magos Lopes. Pedido de providência número 24 de 2022. Entrada dia 20 de 10 de 2022. Mesmo, senhor presidente, o vereador esse que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo Municipal de Itati providencie a limpeza de bebedouros de água para o gado. No momento eu coloco em discussão o pedido de providência de número 24 de 2022. Para discutir o vereador Edmar Lopes, autor da matéria.
Cumprimento o presidente, colega vereador, em nome do prefeito, cumprimento a assistência. Venho aqui para discutir esse projeto, que tem uma previsão de seca para o verão, e o criador de gado é muito importante fazer a limpeza do poço de água para o gado tomar água. Como dá muita chuvarada, escorre barro e ligeiro ganha grama, eu queria que a Secretaria da Agricultura, já imediatamente, conseguir limpar esse poço de água para os criadores de gado. E peço meus colegas vereadores votar favorável.
O pedido de providência continua em discussão. Para discutir o vereador Giovanni Charles da Silva.
Senhor presidente, vem discutir esse pedido, presidente, e parabenizar o vereador Jamanta por esse pedido de providência. Muito importante, pois, que nem diz o vereador, a seca prejudica muito a criação, a engorda dos gados. E nós, vereadores, como somos o para-choque da sociedade, recebemos muitos pedidos para que isso seja executado. Então, no momento muito oportuno, está sendo feito esse pedido de providência. Até falo para os vereadores, poderíamos nós criar uma comissão para até averiguar quantos bebedouros precisa e a forma que será executada, pessoal. Porque esse pedido de providência aqui pode ter certeza que é de extrema importância para a nossa agricultura e para o rebanho de gado, que vários criadores necessitam, e aonde não tem gado, não tem gado saudável e gado gordo. Tem que ter água potável para essa criação. E que esse ano não se faça que nem os anos anteriores, onde se tem muita reclamação e não é, a maioria dos poços é deixado por fazer ou os proprietários pagam máquinas particulares para fazer.
Obrigado, vereador Giovanni. O pedido de providência continua em discussão.
Discutir, senhor presidente.
Vai discutir, vereador Jorge Trich.
Senhor presidente, venho discutir esse pedido de providência com meu colega vereador Edson Magno Lopes, vice-presidente dessa Casa Legislativa. Por ter conhecimento um pouco dessa matéria e dos relatos lá do vereador, meu colega, já na sua comunidade, por exemplo, né, faz tempo que ele vem solicitando esse trabalho. A gente sabe da demanda do secretário de obras e juntamente com a agricultura. Talvez a comunidade, a sociedade que está nos ouvindo, diz, mas está chovendo bastante água. Mas aí sim é o momento oportuno de deixar esses poços limpos, abertos, para que a chuva, né, com eles limpos, ela fica guardada essa água. Já que se trata da entrada de verão, nós já temos mês de novembro, né, é bem oportuno que seja feito imediato. A gente, mais uma vez, sabe do trabalho do secretário de obras juntamente com a agricultura, mas a gente quer, o mais rápido possível, reivindicar essa solicitação que é feita pela comunidade. Não é só em Bernardes e outros, é toda a nossa comunidade na qual é necessitada desse trabalho. É um trabalho voltado a nossas pequenas propriedades, já que nós temos, desde 2001, aprovado por essa Casa Legislativa, um projeto mandado pelo então prefeito municipal Pedinho Vep, na época, na qual, através de uma taxa, de um protocolo, de uma solicitação, a máquina pública entra em sua propriedade e faz esse serviço solicitado pelos nossos proprietários. Então, que seja olhado com carinho e o mais rápido possível seja atendido esse pedido de providência para o colega vereador. Com certeza, todos os vereadores aprovam esse pedido, porque sabe a necessidade e a importância que é nesse serviço para os nossos produtores.
Obrigado, vereador Jorge Trich. O pedido de providência continua em discussão. Vai discutir o vereador Osmar Fuchs da Rocha.
Presidente, eu vim discutir esse projeto. Isso vai ser muito válido. Vocês falaram que no verão, e é
nem é abrir, é fazer uma limpeza na maior parte da propriedade, onde eles pedem muito da gente. Então é muito válido esse projeto, vereador. Foi boa a ideia e peço a todos os vereadores votar favorável e pedir para o secretário atender imediato, quanto melhor, para resolver esse problema das águas, para então, nós termos um bicho saudável para nós poder comer uma carne boa.
Obrigado, vereador Osmar Cruz da Rocha. Pedido de providência continua em discussão. Eu vou discutir daqui mesmo a importância desse projeto do nosso vereador, pois a gente sabe que já vem há muito tempo que tanto o vereador Edson como qualquer um dos outros vereadores tem cobrado isso da nossa Secretaria da Agricultura e da nossa Secretaria de Obras. Eu acho que essas coisas têm que dar prioridade. Se não priorizar, não faça. Deixar quando der para fazer, não. Tem coisas que tem que priorizar. Essa semana eu vou tirar e vou fazer. Assim como se prioriza muitas outras coisas, quando se tem um pedal, uma coisa, se prioriza arrumar uma estrada, uma entrada de cemitério, agora nas épocas dos finados. Eu acho que se der prioridade, a gente sabe que o nosso colono merece esse respeito. E eu acho que já está faltando um pouco da nossa administração, do nosso secretário, está pecando sim, porque não precisaria chegar um pedido de providência aqui nessa casa para fazer abrir poço de água. Quantas vezes eu também já falei, já foi feito outro pedido de providência nesse sentido, para ter que chegar vereadores, discutir esse tipo de coisa aqui é desnecessário. Eu acho que o secretário tem que sim ter como prioridade e fazer esses poços, que é barbada de fazer. Isso aí com a máquina pequena é apenas abrir. Porque agora vamos para esse período de seca, a gente sabe que no verão a água diminui e o gado, as pessoas passam trabalho com isso. Então, eu pediria ao secretário e ao nosso órgão público que tomassem providência, sim, e não engavetassem esse pedido de providência. Porque isso aqui já está há muito tempo que está sendo pedido. Então, vamos priorizar esse pedido de providência do nosso vereador aqui. O pedido de providência continua em discussão. Mais nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o pedido de providência número 24 de 2022. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Requerimento de número 1 de 2022. Mesmo, senhor presidente, o vereador este que subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja convocado ao senhor secretário da Saúde para segunda-feira, dia 7 de 11 de 2022, às 16 horas, na Câmara de Vereadores, para prestar esclarecimento acerca da aquisição de veículos objetos das emendas parlamentares impositivas, bem como sobre a escala de trabalho de técnicos de enfermagem. Está em discussão o requerimento de número 1 de 2022. Para discutir o vereador Giovanni Chaves.
Senhor presidente, senhores vereadores, fiz esse requerimento para que possamos esclarecer esses assuntos aqui prestados nesse requerimento, junto à Secretaria da Saúde e convocando o secretário para que compareça nessa casa para fins de passar para nós o que está acontecendo a respeito disso aqui. Fiz esse requerimento baseado no artigo 37 do regimento dessa casa, que é onde a lei permite que a gente faça esse requerimento. E peço que votem favorável para que tenhamos a presença dele aqui para esclarecimento desses assuntos. Obrigado, presidente.
O requerimento de número 1 de 2022 continua em discussão. Mas nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o requerimento de número 1 de 2022. O Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Projeto de Lei de número 35 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário e de excepcional interesse público, na forma do artigo 37 do inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 232 da Lei Municipal 017/2001, regime jurídico dos servidores públicos no município de Itati, os servidores que menciona e dá outras providências. Florizel, prefeito municipal de Itati, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter temporário e excepcional interesse público na forma do disposto do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 234 da Lei Municipal de número 017/2001, regime jurídico dos servidores públicos de Itati, pelo período de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período os seguintes servidores. Enfermeira. Vagas, 1. Carga horária semanal, 40 horas. Valor mensal de plantão, R$ 5.716,79. Parágrafo único. Todos os contratados serão chamados através do processo seletivo simplificado PSF, realizado pelo município nos termos do Decreto Municipal de número 11/2018. Artigo 2º. As contratações descritas no artigo 1º serão efetivadas através do contrato administrativo por tempo determinado. Parágrafo único. O contrato firmado entre as partes poderá ser reincindido antes do término previsto, no caso de nomeação de candidatos aprovados em concurso público para os mesmos cargos ou extinção dos motivos que geraram a contratação emergencial autorizada pela presente lei. Artigo 3º. A remuneração paga pela contratação que trata do artigo obedecerá, do artigo 1º obedecerá a tabela de vencimentos correspondente aos padrões do quadro e do pessoal efetivo, com a mesma carga horária, nos termos do plano de cargos e salários dos servidores públicos, Lei 044 de 2001. Artigo 4º. As despesas decorrentes da ampliação da aplicação da presente lei correrão por conta das dotações próprias constantes no orçamento vigente. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Itati, em 16 de setembro de 2022. Floriver, Prefeito Municipal. Está em discussão o projeto de lei de número 35 de 2022. Está discutido o vereador Giovanni Chaves.
Venho discutir esse projeto de lei 35 de 2022, que se trata da contratação de um enfermeiro ou de uma enfermeira, a gente não sabe quem que está no processo seletivo a ser chamado, mas deixar claro para a população que está nos assistindo que esse aqui é um cargo que na qual era ocupado pelo enfermeiro Tiago, todos do município conhecem, que pegou sua aposentadoria e está trabalhando em outros locais, mas o município de Itati abriu essa vaga e agora estamos votando esse projeto para trazer mais, para suprir a vaga do Tiago, mas dar atendimento à nossa comunidade que tanto necessita. E junto à saúde, peço que os vereadores votem favorável para que esse profissional seja incluído na saúde para cuidar do nosso munícipes.
Projeto de lei continua em discussão. Mas não, o vereador para discutir. Eu também faço das palavras do Giovanni a minha, pois essa aqui não é colocando mais enfermeiros, e sim apenas suprindo a vaga do nosso enfermeiro Tiago, que se aposentou. Então, a nossa saúde necessita, sim, desse enfermeiro. Então, por isso, eu peço aos colegas vereadores que votem favorável a esse projeto de contratação de um enfermeiro ou enfermeira para a nosso posto de saúde. Neste momento eu coloco em votação o projeto de lei de número 35 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 35 de 2022. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto de lei de número 37 de 2022. Suprimenta a rúbrica da vigente lei orçamentária da qual e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 2.182,12 para suprir a seguinte rubrica. Secretaria Municipal de Saúde. Saúde, Divisão Estadual. Saúde. Assistência Hospitalar e Ambulatorial. Atendimento de Ambulância e Emergência Hospitalar. Incentivo ao ESF, Combate ao Racismo. Outras despesas variáveis. Pessoal Civil. R$ 2.182,12. Total, R$ 2.182,12. Artigo 2º. Servirá de cobertura para crédito especial objeto do artigo 1º acima. O superávit financeiro de exercícios anteriores do recurso 4090 do ESF, incentivo ao combate ao racismo. Câmara Municipal de Itati, Floriberto, prefeito municipal. Está em discussão o projeto de lei de número 37 de 2022. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 37 de 2022. Neste momento, o projeto que eu vou ler trata-se do orçamento do ano, da LDO. Então eu vou ler uma partezinha pouca aqui, só para que as pessoas possam saber, porque é uma coisa muito grande, então mais na parte que da exposição dos motivos pelo qual vai ser votado o orçamento, então é uma folhinha só que fica fácil. Encaminhamos a esta Casa Legislativa para a apreciação e votação do presente projeto de lei que dispõe as diretrizes orçamentárias para o exercício 2023. Trata-se da viabilização de um processo efetivo de planejamento orçamentário de todo o setor público num conjunto vinculado e harmônico de leis, as diretrizes orçamentárias, que ora solicitamos a apreciação, compreende-se as metas e prioridades, incluindo despesas de capital para o exercício de 2023, orientações para elaboração da lei do orçamento anual, disposições sobre alterações da legislação tributária e políticas de aplicação de agências oficiais do fenômeno. As diretrizes orçamentárias e seus anexos, que fazem parte integrante do projeto de lei, constituem a transparência da execução das finanças públicas. Desta forma, encaminhamos ao presente projeto de lei para a deliberação desta Casa do Povo, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal, Itati, Floriberto. Então, nesse momento, esse projeto é o projeto que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício 2023. Nesse momento, eu coloco em discussão o projeto de lei de número 32 de 2023 e de 22. Tem o vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 32 de 2022. Neste momento, não havendo mais nada na hora do dia, a gente vai passar para as explicações pessoais. Com a palavra, senhores vereadores, por 10 minutos para as explicações pessoais. Com a palavra, vereador Osmar Puxa Rocha.
presidente, meus colegas vereadores, volto a essa tribuna. Até eu me esqueci da semana passada o agradecimento ao dinheiro, em nome do Rodrigo, que acompanhou a nossa cavalgada de venda, e ao Renato, que recepcionou nós na Igreja do Correio do Pato. Renato, obrigado de coração pela recepção, deu um balão lá, pelo aquele momento lindo que nós passamos lá. Então, eu podia deixar de agradecer a vocês, em nome do Rodrigo, né, que acompanhou com a moto, né, eu agradeço todos os trilheiros do nosso lado. Também queria fazer um agradecimento aos nossos funcionários do clube, que foi o dia de sexta-feira. A todos eles, um forte abraço, e Deus comanda muito os trabalhos deles. Também queria fazer um pedido meio triste, mas estou obrigado a fazer, pedir aos nossos secretários que tomem mais cuidado. Cuidado em cometer os nossos agricultores, as máquinas, aos serviços, e não cumprir. Aí deixa o nosso agricultor esperando os dias todos para casa e não aparece para fazer o serviço. Quero pedir a eles que, enquanto não possa ir, que não prometam, porque senão nós vamos ser cobrados na rua, como já estou sendo cobrado. Então, que eles tratem com carinho, que quando não puder fazer, diz que não vão ir, para não deixar ninguém esperando. Porque eu acho muito ruim se prometer ficar esperando e não chegar até lá. Eu acho que fazer uma pessoa de boba, no caso, dizer que vai e não vai. Ou ligar, dizendo que aconteceu algum outro compromisso, né? O Romário não estragou, né? Então, eu pedi a eles que tomem com carinho, né? Também ao secretário da Saúde, que cuide bem nas consultas, para marcar certo as consultas, para não marcar ninguém, porque senão aqui um pouquinho, em 2 anos, nem vai ter 2 anos, vai ter eleição de novo. E aí fica tão ruim, né? Chega nas casas, pedir os votos, a unida foi atingida. Seria isso, presidente, muito obrigado.
Obrigado ao vereador Osmar Puxa da Rocha. A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Edson Marques Lopes.
Cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, a Adriana, o Virgem, o Renato e o nosso prefeito Flori, sempre nos assistindo. Em nome do prefeito Flori, que é servidor público, e da Adriana, dar uns parabéns para todos os nossos funcionários públicos aí do município de Itati, que sempre fazendo um bom trabalho para servir melhor a nossa população. Hoje, vendo o Renato aqui presente, o Renato que é presidente da Agricultura, Renato, hoje eu tive a oportunidade de te agradecer o que tu fez, está fazendo um bom trabalho na agricultura, mas ajudando o turismo. No seu nome, Renato, quero agradecer a todos os conselheiros também que passaram aqueles 50 mil para o turismo, para investir lá na Chapada Vagalume. Quero te dizer, Renato, que já está sendo feito, está ficando bonito e bom, um serviço 100%. Se Deus quiser, até o final do ano, no começo do ano que vem, eu acho que as 3 partes que nós tivemos lá olhando vai estar pronto. Era isso daí, uma boa noite a todos.
Obrigado ao vereador Edson Mário Lopes. A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Giovanni Chaves da Silva.
Presidente, quero cumprimentar o meu amigo e irmão Renato. Tive a oportunidade, se chegou aqui, estava na tribuna, não pude lhe cumprimentar. Se cumprimentar. Presidente, quero começar convidando a domingo, agora próximo, teremos a rodada, primeira rodada das oitavas de finais da Copa Integração do Vale, onde a rodada será lá no campo do Aliança. E nosso time, o nosso, porque faz parte do time do Independente, irá fazer sua partida contra a forte equipe do Olaria, dono da casa. e buscando passar para a próxima fase. Então quero convidar a todos para que domingo pegue sua cadeira e vá lá assistir e estar junto da comunidade Terra de Areia, lá no bairro Olaria, tomar seu chimarrão, tomar sua cervejinha e lá assistir mais essa rodada da Copa, da nossa Copa Integração do Vale, que está sendo um sucesso e com certeza dará um grande espetáculo neste domingo. Também quero aproveitar as palavras do vereador Osmar. Essa promessa, Osmar, de não cumprir, está sendo muito forte no nosso município. Está se fazendo alguma coisa? Está. Mas está acontecendo bastante. Falo isso porque me passam bastante as necessidades dos nossos agricultores e está faltando um pouquinho mais de responsabilidade junto a essa classe que nos representa no município de Itati. Está se fazendo, mas se pode fazer mais. Pode porque temos máquinas, temos orçamento para isso. E os nossos agricultores estão tendo essa falta. Mas tenho certeza que o executivo conversará junto à secretaria. Se precisar alguma colaboração de nós, vereadores, também podemos ajudar, para nós chegarmos num ponto aonde será feito com maior ênfase os trabalhos, os serviços pedidos junto aos nossos agricultores. Foi bom, vereador, falar aqui, porque nós somos, sempre, não canso de dizer, a gente está junto da comunidade, todo dia, e a gente é cobrado. Por isso a gente chega aqui e usa o que nós temos de melhor para se cobrar para a nossa população, que é a nossa voz aqui na Câmara de Vereadores. Também fiz um pedido de providência, faz uns 15 dias nessa casa, o serviço já está sendo executado na linha Bernardes, o bueiro ali perto do Denival Hoffman. Porém, passei lá ontem e vi que aqui no pedido de providência eu coloquei para que abrisse os valos, tanto para o lado de cima quanto para o lado de baixo. E foi aberta a estrada, foi aberto as bocas do bueiro, uma conchada, duas para o lado de cima, uma ou duas para o lado de baixo. Mas o essencial seria de abrir os valos, porque aonde desentupir aqueles valos, a água correrá com mais facilidade. Falo isso, não é uma crítica construtiva, para que o serviço fique bem feito e outro dia não precisa a gente vir aqui fazer outro pedido para que seja executada a obra. Quero agradecer também à secretaria, ao executivo, pois faz 15 dias que foi pedido e hoje estou reivindicando aqui que está sendo trabalhado, só que tem que ser melhorado essa situação. Também usar esse espaço para fazer outra crítica. Aquele calçamento que foi feito em frente à escola Celita Nenes Leubert. Já se criou valos do caminhão, dos ônibus, dos caminhão que pega as crianças, os ônibus, de subir em cima daquela calçada e já está afundada. Já tem valos lá que um carro não pode entrar ali naquela, porque o foi feito, posso dizer aqui, mal feito. Porque se trata de dinheiro público, gente. Agora tem que, já foi pago, foi feito, e agora tem que retirar o material, retirar o material que foi colocado embaixo, colocar a base para fazer de novo. Mas que seja tomado providência e que reformem aquilo que foi feito fazem 60 dias. Acho que nem isso que foi terminada a obra. E era isso, quero deixar um forte abraço a todos que estão nos assistindo e até segunda-feira que vem. Fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador Giovanni. A palavra continua à disposição dos vereadores para as explicações pessoais.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jorge Triste.
Senhor presidente, colegas vereadores, também foi citado nessa tribuna, quero parabenizar nosso servidor público, principalmente o servidor de Itati. Servidor público, como foi relatado pelo pastor Zeca, que usou essa tribuna, na qual essa casa legislativa agradece muito por pastor Zeca, pastor Célio, em usar desse espaço na Câmara de Vereadores, trazer a palavra, a fé, a importância que é para a nossa sociedade, a Igreja Luterana do Vale de Peixurquê. Parabenizar pelo aniversário de 505 anos dessa instituição. Digo isso porque servidor público, o nome já diz, servidor público, está ali para servir. Acho, posso falar com firmeza, que nós temos o melhor quadro de servidor público em nosso município, por se tratar de pessoas da nossa comunidade, pessoas que têm empatia e são profissionais pelo que faz. O tanto que é importante para o sucesso dessa administração, esse servidor público, a sua função, na qual são profissionais, e que a nossa sociedade depende tanto do trabalho do servidor público. Servidor público esse que se enquadra prefeito, os vereadores dessa casa legislativa, que estamos aí para servir também. Nossa funcionária Adriana e a funcionária Elisângela também dessa casa, também servidor público. Diante disso, eu quero agradecer e parabenizar a cooperativa Sicredi, na pessoa do Anderson, na qual trouxe uma lembrancinha a essa casa legislativa para todos os colegas vereadores, e já parabenizo pelo belo trabalho que tem a nossa cooperativa aqui de Itati, Sicredi, na pessoa do Anderson e seus colaboradores também dessa cooperativa, na qual presta um belo trabalho a nossa agricultura, nosso agricultor, prestando assim um grande trabalho a nossos agricultores, aos clientes do Banco Sicredi de Itaqui. A gente entende a manifestação do nosso colega vereador Osmar. A gente fala nisso porque sabe das cobranças que os colegas vereadores têm diante da sociedade. A gente também defende muito o nosso secretário, também pela demanda que tem. Mas é o vereador Osmar, um vereador muito atuante, e tenho certeza que se veio explanar o seu pronunciamento nessa tribuna, é porque é questionado por aquela comunidade ou pelo seu eleitor que assim o confiou o seu voto e confia no seu trabalho. Então, venho solicitar ao secretário de obras esses trabalhos que são em benefício à nossa comunidade. A gente entende que o nosso secretário de obras e a agricultura tem feito um belo trabalho pela nossa sociedade. A gente sabe da demanda, também já passei por essa secretaria, como outros vereadores aqui já passaram pela secretaria, sabe? Talvez quando não se pode, né, exercer ou realizar esse serviço, nesse caso que falou o vereador, que talvez a gente sabe de um evento ou de uma contradição que dá através de uma, de furar um pneu numa máquina, ou de quebrar, ou outro serviço mais essenciais ou alguns que surgem diante, né, o dia a dia ali que tem que muitas vezes não cumprir com o que foi combinado. Seria bom se o secretário conseguisse, pelo menos, avisar o vereador ou talvez a esse agricultor que está esperando o serviço para que não fique esperando. Mas entendemos o secretário de obras pelo belo esforço que tem feito, né, nos seus trabalhos diante da secretaria, e que a demanda é bem grande dos trabalhos que tem que ser feito e pelo esforço que tem. E digo também, posso falar em outras secretarias também, pela dedicação que tem ao nosso município, pois a gente sabe da nossa administração, do jeito que tem trabalhado pela sociedade e com seriedade. Eu acho que isso é mais importante, a seriedade no serviço, naquilo que faz. Então há esses probleminhas, mas isso é o mínimo diante de tudo que é feito pelo nosso município, pelo nosso agricultor, pela nossa sociedade. Tenho certeza da dedicação de cada secretário que está ali, que tem vontade de resolver os problemas mais breve possível. Mas, vereador Osmar, estamos juntos naquilo que for necessário e no bem comum para a nossa sociedade. E é por isso que o senhor usou essa tribuna, reivindicando os trabalhos mais organizados para que nós, vereadores, possamos representar melhor a nossa comunidade, aquele cidadão que assim vem trazer as suas demandas a cada representante que está nessa casa legislativa. E a nossa obrigação é informar o secretário de obras, o secretário competente, para que seja sanado essa demanda que é necessária para os nossos moradores do nosso município, através da máquina pública, naquilo que está dentro da lei. Seria isso. Muito obrigado. Agradeço a todos que estão nos acompanhando pela live e dar uma boa noite.
Obrigado ao vereador Jorge Trich. A palavra continua à disposição dos seus vereadores de solicitações pessoais. Mais um vereador querendo fazer do espaço. Quero agradecer a presença do nosso prefeito municipal, Renato. Não tinha mencionado, pois o senhor chegou um pouco atrasado, mas a gente faz a menção das pessoas que estão aqui na assistência. Também gostaria de parabenizar o dia do nosso funcionário público, que foi na sexta-feira. Do nosso funcionário, não, né? A gente é tão empolgado, né? O dia do servidor público de todo o país. Servidores esses que tanto nos ajudam, né? Tanto nos auxiliam, tanto fazem na saúde, na educação, na agricultura, enfim. Parabéns a vocês, servidores. A sexta-feira foi o dia de vocês e a gente é muito grato por tudo que cada um de vocês faz por a gente. Também gostaria de agradecer à secretária Adriana, ao Richard por seu trabalho, ao nosso prefeito. Não havendo mais nada para se tratar, declaro encerrada a presente sessão e até a próxima, que é segunda-feira que vem, se Deus quiser.